E aí aquela fazia um pequeno adendo na conversa. Alguém aqui já leu lá no www as respostas que eu tenho dado? Na primeira resposta eu deixei 3 perguntas para vocês responderem. Quais foram?
O que é Deus para você?
O que é Deus para você?
Qual a sua relação com Deus?
Como você representa? O que Deus representa para você? E quanto tempo você tem para isso? Para se relacionar com Deus. Na terceira parte vocês vão entender porque isso é extremamente importante. Quando eu contar a sua história de 2001.
Joaquim, mas está devendo uma resposta para isso também.
Bom,
porque eu ia te perguntar, o que é estar com Deus?
Isso vai ser respondido se perguntá-lo depois, vai entrar no fim. Tem ordem para perguntar. Senão você que perguntou antes vai reclamar. Por que é importante você responder para você o que é Deus para você?
Você pode repetir as 3 perguntas, eu não
vou. O que é Deus para você? O que Deus representa para você na sua vida? Quanto tempo você tem para se relacionar com Deus? O que é importante você descobrir o que é Deus para você? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como você descobre o que é Deus para você? Acho que essa pergunta tem um problema. E todo mundo aqui se relaciona com Deus. E se não tivesse, se não se relacionasse, se não fosse religioso, de qualquer religião, não estaria aqui. O que é Deus para você? A grande resposta, a resposta que você vai dar é tudo. Deus é tudo para mim. Deus é meu Pai. Deus é o Senhor do universo. Será que é isso mesmo que você acha que é Deus para você? Como é que você descobre o que é Deus para você?
Bem, olhando o seu relacionamento na prática, né?
Olhando o seu relacionamento na prática. O seu relacionamento na prática com quê?
Com Deus.
Com Deus? Possível. Quem se relaciona com Deus a você é a mente. Porque Deus para você é o que você acha que ele é. Então, quem acha que ele é, é a mesma. Então, quem se relaciona com Deus, é a mesma, não é você?
Mas,
só que
eu sou a mesma, eu não tenho...
Você não é a mesma, você é alguém que está ligado a essa mesma.
Não, eu...
Mas, é tão ligado que acha que é.
Isso, mas se eu não tenho outra forma de me ver separado disso, porque
Sim.
eu sou um
corpo... Você pode se ver separado disso, é só você saber. Eu sou eu, a mesma é a mesma.
Mas o eu que eu penso que eu sou, eu não,
não
sei.
Não, esse eu não sei.
É.
Então você é alguma coisa que não sabe o que é. Mas precisa saber que é independente da minha.
Tá. Só não posso definir.
Só não pode
que
definir
é.
Quem que é você.
Joaquim, quando você fala de mente e ego, eu esse nome.
Mento, ego é a mesma coisa. Mento, ego, ser humano, personalidade humana, pensamento, é tudo a mesma merda. Por favor, como é que você sabe que é Deus para você?
O raciocínio?
Não. É analisando o raciocínio, mas não é pelo raciocínio.
Até onde você acha que você pode controlar
o
e a partir da
o José dos Adeceu lá em cima?
Quem? Acho que já.
Se puderem prestar atenção nesse detalhe que vai ser muito importante para a segunda parte, para a terceira parte.
Samuel,
eu tenho dito que vocês devem prestar atenção no que é Deus para vocês. Agora estou fazendo uma pergunta. como é que você sabe o que é Deus para você?
Através de julgamento.
Hã?
Através de julgamento.
Não, você não vai saber através de um julgamento. Você precisa entender que valor você dá a Deus. E como é que você sabe que valor você dá a Deus?
Geralmente uma pessoa tem vários conhecimentos sobre o que é Deus, porque dependendo, acho que do momento que ela está passando na vida dela, ela vai te dar uma resposta diferente.
Pois é, esse é que é o primeiro problema. Você não lida com Deus, você lida com o seu Deus. É bem diferente, eu estou falando do Deus. Esse tem que ser uma resposta única.
Como
saber? Você não tem que saber o que é Deus. Mas eu estou lhe perguntando o que é Deus para você. E aí eu tenho certeza que você sabe. Porque se eu perguntar, cada um aqui vai dizer: Deus é tudo, Deus é o Pai. Deus... Você sabe, cada um tem uma ideia do que é Deus. Agora, essa ideia é dada pela mente. E se é dada pela mente, é egoísta, é hipócrita e está apenas capturando. Então você precisa investigar a mente para saber o que ela diz que é Deus, para você não se ligar a isso.
Mas não basta pensar que é a causa primária de todas as coisas, e ponto final?
Seria muito bom, mas mesmo foi seu filho que lhe destatou, não foi Deus. Então já não é mais a causa primária. Esse não é o seu Deus. Esse é um Deus que é calado pela mente. Ou seja, um Deus que você diz que acha que sabe o que é. Mas não é. É isso que eu quero que vocês comecem a investigar. E como você sabe o que Deus representa para você? Comparando com o que é Deus que os mestres ensinaram. Deus é a inteligência suprema. Que é ser a inteligência suprema?
Sabe tudo.
Hã?
Sabe tudo.
Não. A inteligência não é saber. Hã? Não. Que é uma inteligência. É um processo de análise. Ser a inteligência suprema é aquele que analisa perfeitamente tudo o que acontece. E por isso, não tem certo nem errado. O certo e o errado surgem de mentes que não têm a inteligência suprema. São inteligentes, mas ainda não são supremos, porque não possui a capacidade de chegar à verdade absoluta. O Bosch acabou de me dizer que o Deus dele é causa primária. Mas será que o Deus dele é a inteligência suprema? Como é que eu posso saber se Deus para mim é a inteligência suprema? Há como saber, sim. Há sim. Você vê alguma coisa errada neste mundo?
Ver
alguma
coisa errada neste mundo é um aspecto mental.
Ver essa coisa errada neste mundo é um aspecto mental. Que diz para você que o seu Deus não é a inteligência suprema.
É, eu creio também.
Ah, que a parte disso. É isso que eu estou querendo mostrar. O seu Deus não é a inteligência suprema. E como você sabe que o seu Deus não é? Porque você acredita quando a mente diz que existe alguma coisa errada.
Mas aqui, se eu não acreditar, eu também não estou usando
o
meu processo mental.
Não, eu já disse que você não vai dizer: não, eu não acredito porque eu, por causa disso, por causa daquilo, simplesmente não acredito.
Não acredito.
Para mim, veja meu caso, eu acredito que Deus é causa de primeiro de Deus. O problema é que eu esqueço. Deixa eu falar uma coisa. O problema é que o cachorro morde minha perna, eu não consigo naquela hora pensar, Deus está me mordendo. Mas que coisa parada. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Eu não estou falando de fechamento, eu estou falando de investigar fechamento. Na hora que o cachorro lhe morder e a sua mente, é a sua mente que não vai saber que Deus é causa primária. Mas aí você vai responder para ela, meu Deus é causa primária.
Não estou entendendo, desculpa.
Cachorro lhe mordeu.
É.
A sua mente criou toda uma ideia de que o dono estava errado, de que o dono soltou, de que o cachorro era um safado, de que
exatamente.
O cachorro deveria morrer, está certo. Tudo isso quem criou?
A mente.
Não foi você. Quando ela criou, o que Deus representava para ela? Quem é a causa primária? Quem foi a causa primária do atentado?
O dono do
cachorro. O dono do cachorro.
Ah, é.
Então, esse era o Deus da mente.
Sim.
O meu Deus é a causa primária. Não aceito outro. Não aceito outro. Por isso você não se apegou às ideias criadas pela mente. Mas as ideias criadas pela mente têm que vir.
É certo.
Mas eu vou
acabar
não sei.
Não, você vai acabar e não chega, mas é porque tem uma terceira parte. O que eu estou falando agora é necessário por causa de uma terceira parte. Que eu vou contar uma história de 2000 anos e vocês vão ficar meio assim. Essa que está esperando o ET, então vai dar um pouco de energia.
Meu. Você está curtindo comigo hoje, né?
Agora,
daqui a pouco.
É que a gente está curtindo, mas com eu o tempo inteiro.
É, do outro lado a gente resolve.
O que é Deus para você? Deus é inteligência suprema. Será que realmente é isso que Deus? Se você, a sua mente trabalha com a ideia de erro, o Deus dela não tem nada a ver com a inteligência suprema. Então, você que diz que quer se ligar a Deus, deve renegar isso. Deus é causa primária de todas as coisas. Assim a sua mente dá a origem de alguma coisa, outra coisa que não é Deus, ela está trabalhando com Deus. Você tem outro. Liberte-se daquilo. Deus é a justiça perfeita. Deus é a justiça perfeita. Se a sua mente ainda acha alguma coisa injusta, ela está trabalhando com Deus. Livre-se ao seu Deus. Deus diz que os médicos dizem que Deus é o amor. Se a sua mente é capaz de trabalhar com alguma ideia de amor, liberte-se do Deus da mente. Livre-se ao seu Deus. Mas veja, se você não analisar em você o que é Deus para você, não para mente, você não vai se libertar quando a mente usar o Deus dela. Pelo contrário, você vai se ligar ao Deus dela e vai achar que está se ligando a Deus. Bom, uma pergunta que me foi muito feita e que é muito falada. Há mensagens espirituais que nós não devemos comer carne por causa dos sofrimentos dos animais. Onde está Deus? Que Deus tá agindo aí? É um Deus onipresente, onisciente, onipotente? É um Deus justo? É um Deus amoroso? É uma inteligência suprema? É uma causa primária? Então, meu Deus, se o meu Deus é tudo isso, eu não posso aceitar essa ideia. É esse o problema. Vocês seguem a mente que se liga num Deus falso, num Deus humano, um Deus criado à imagem e semelhança do homem.
com verdades e padrões humanos. E pior, e aí que vem o grande problema, dizem que essas ideias são puras e santas.
Isso que o senhor está falando, me veio uma pergunta na cabeça agora, desse negócio de Deus mental, etc. Então, o que são os falsos profetas?
Os falsos profetas são exatamente eles.
Me veio na cabeça a palavra falso profeta.
São exatamente esses. São aqueles seres humanos com ou sem carne que lidam com aos acontecimentos do mundo a partir do Deus humano e não a partir do Deus ensinado pelos mestres. São os lobos de pele de cordeiro, porque parece que está me ajudando, parece que está me elevando, quando na verdade está lhe mantendo preso à humanidade. Guarde essa frase para a terceira parte. Está lhe tornando um com a humanidade.
Posso contar um caso?
Pode.
Estava uma vez numa palestra espírita, né? E estava o palestrante falando, e entrou um morador de rua, daqueles bem sujos, né? Cheio de sacos, de coisas bem sujas, né? Entrou na sala e sentou, né? Todo mundo se afastou dele. E ele começou a fazer pergunta, e toda a palestra foi dirigida às perguntas dele para quem ele fazia, né? E todo mundo olhava para ele olhando de novo, né? Até o próprio palestrante começou a falar coisas, né, indiretamente para ele, condenando ele o fato de ser sujo, maltratado, maltratado, né? E aí o ápice da palestra foi quando perguntou para o palestrante, né? Foi Deus que criou o mundo ou o mundo que criou Deus? O palestrante
perdeu. Obviamente esse ser humano não era o ser humano.
O palestrante perdeu o chão.
A doutora não veio, né? A mestra não veio. A mestra levou a filha e esse para fazer uma palestra lá no campo do Dodão. Lembra, filho?
Sim, mesmo.
Aquela que levou você primeiro no campo do Dodão. É isso. No dia seguinte eles continuaram lá e foram assistir uma palestra espírita, onde o tema era buscar Deus. Eu fui também, porque não tinha visto. Ele falou quase 2 horas. Muito bonito. Mas ele falou sobre buscar a Deus e usar Deus uma única vez. Falou do espiritismo como caminho, falou do espiritismo como caminho, mas como é que você chega a Deus sem falar de Deus? Esse aqui é o problema. Eu acho que vocês estão buscando Deus. Mas estão buscando Deus através da vida. Com isso, só chegam ao Deus de fato. Ao Deus criado pela mente.
Mas mesmo para chegar a esse, para chegar a Deus, a gente só dispõe da mente também.
Não.
Eu
vou até pedir para que pode me deixar isso. O moço está se perguntando, mas para chegar a Deus, nós precisamos já mesmo. É o contrário, que precisa se libertar da mente. Porque esse chegar a Deus não é uma atitude mental, é simplesmente negar a mente. Você não chega a Deus, você já está. Você só não está, só não vê que está, porque acha que está precisando fazer isso.
Como negar a mente?
Como negar a mente? Desmostrando para a mente quem é o seu Deus. Eu não posso acreditar que existe um errado mesmo. Por quê? Porque o meu Deus é a inteligência suprema. Você não explicou o que é ser inteligência suprema? Você só negou o errado que a mente fez. Não é?
mas esse raciocínio que você faz não é também a mente?
Não.
Isso que vamos dizer é uma mentalização, uma verbalização da sua opção por Deus. Porque a sua opção por Deus é uma opção por Deus, não pelo Deus mental. Quando você opta pelo Deus mental, ou seja, precisa que ele tenha tudo que a mente diz que ele precisa ter, você está optando pela mente, não por Deus. Tem uma frase do Cristo que você esquece. Para pegá-la ao reino do céu, você precisa ser mais fiel do que a fidelidade. Fiel a quem? A Deus. O que é Deus? Que mestre ensinado. Mas você é fiel à humanidade. Você é fiel à ecologia, você é fiel ao vegetário, você é fiel à família, mas com tudo isso, você nega a sua fidelidade a Deus. Ao Deus, um D maluco. Então você precisa primeiro ver para você o que é Deus. O que representa? Se representa, você precisa usar isso para ver o mundo. Ao invés de ver o mundo, viverá um Deus a partir do que você quer ver.
Mas tudo não é Deus?
Não. Eu diria que isso tudo está ligado ao livre-arbítrio entre o bem e o mal. Que é o que está na pergunta 8, tipo 1. Você, o que vai acontecer, mas você é livre para optar entre o bem e o mal. O mal é você achar que está errado matar. O mal não é matar. Por quê? Não, por quê? Por quê?
Porque não existe errado.
Porque
para a fatalidade.
Porque?
Porque é uma verdade.
Porque?
Porque
Cristo disse que não devo julgar. O jeito é que nós não julgamos. Esse que é o problema. Deixa eu fazer uma.
Cristo também disse que não deve matar.
Cristo falou que não deve matar, aonde se ele matou? E matou sem razão para matar. Ele matou uma figueira que não estava dando fruto quando não deveria dar. Ele matou sim, matou a figueira. Ele deu chicotada no lombo dos vendedores do templo. E hoje vocês acham justo o tempo, o mestre dentro do tempo para sustentar o tempo. É isso, pensar a partir de Deus. E quem é Deus? O que os mestres ensinaram. Sabe qual é o grande problema? Se eu perguntar aqui quem já leu a Bíblia, quem já leu o livro do Espírito, quem já leu o Bhagavad Gita, pouca gente vai se levantar a mão. Agora, se eu perguntar, quem já leu o Romance Espírita? Quem já leu o livro de ser humano explicando como são as coisas espirituais? Todos! Ah, aquele é um grande escritor, olha a informação que ele trouxe do mundo espiritual. É o ser humano igual a você. Que como todo ser humano, não sabe o que é o Espírito nem Deus. E aí você compra a ideia dele, estragadinho quanto que o mestre ensinou. Aliás, quanto mais redondo tiver o médico, menos acredito em mim. Por quê? Eu? Eu digo, sou uma bunda no meio dele. Por quê? Por que que eu não devo acreditar nos mestres mais consagrados?
Eles estão pela humanidade.
Não! Poxa, eu acabei de falar os ensinamentos dos
mestres.
Não, por quê?
Primeiro no céu será
o primeiro no reino da terra será o último no reino do céu. Quanto mais ele souber, mais afastado ele está de Deus. Diz, minha filha. Pode falar.
Você está falando, mestre, trabalhado com os mestres humanos de Deus. Então, mestre, você não conhece o passado? Cristo, Cristo, Buda, Maomé, sei lá, mas...
Não, Maomé não foi mestre.
Não. Humano, foram todos.
Não, quem era humano era o Jesus, não Cristo.
Então, eles todos foram,
não, o Cristo nunca foi humano. O Cristo usou o médium Jesus como eu uso o médium esse aqui. Quem falou foi Cristo. Você não vai acreditar na história que Jesus foi fazer cocô. Mas o ensinamento é do Cristo, não do Jesus.
Então, mas da mesma maneira, você está falando que está nesse método, que eles também estão sendo médium de hoje.
Fia, eles não estão sendo mestres de outros mestres, porque eles estão apenas, como você mesmo disse, dando uma interpretação de um ensinamento. Eles não estão ensinando. É uma interpretação, é uma visão, é a visão deles. Por isso eu digo, ao invés de você ler quem escreve sobre a Bíblia, vai ler a Bíblia. Ao invés de você ler quem escreve sobre o livro do Espírito, vá ler o livro do Espírito. Porque aí você está livre daquela interpretação. Mas o grande problema é que ninguém quer ler o livro do Espírito. Prefere ler um escritor, principalmente o Enomado, para depois dizer, eu li o livro de fulano de tal, viu como eu sou grande, como eu sou sábio. Quando, na verdade, apenas pegou uma interpretação humana do que o médium, do que o mestre falou. E a interpretação humana é fundamentada no Deus mental. Compreendeu agora? Então, mas é a Bíblia.
Como é que a gente vai saber que quem transmitiu aquilo estava sendo transmitido?
Cristo transmitiu por onde?
Jesus.
Não, Cristo transmitiu por onde? Onde estão os ensinamentos do Cristo?
Na Bíblia.
E dos Evangelhos apóstolos.
Não, mas
ele escreveu
como humano.
A mão que escreveu é humana, mas a mensagem é do Cristo.
Como é que eu vou ter certeza disso? Isso é uma questão de opção interior?
Não, porque ali é dito, a mensagem do Cristo foi essa.
Tá, foi dito e foi escrito por humano. É uma questão de opção, eu acredito.
Fia, nisso. Fia, ali não tem uma opinião pessoal. Ali tem a transcrição da mensagem.
Como é que eu vou saber que é verdade?
Porque ele não diz, o Cristo falou isso, então isso, ele só diz, Cristo falou isso.
Então, como eu vou saber que é verdade?
Filha, filha, estou acabando de lhe dizer, porque ele não diz, Cristo disse, eu acho que Cristo disse isso, ou Cristo disse isso, então você deve pensar assim, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não, ele só diz, Cristo disse assim. Não sei se você lembra, filho, e por isso nós começamos por ele, o Evangelho do Tomé, então, é petismo, porque tudo começa assim. Jesus diz, dois pontos, o ensinamento. Não há comentário sobre o ensinamento, não há o desenvolver do que foi ensinado. Aqui na casa do mestre. Agora, quando há um desenvolvimento em cima do que o mestre falou, aí está em outra coisa. Você quer ver um detalhe, filho? Eu estou falando, vai ler o livro do Espírito. E esquece todos os comentários do caderno.
Isso.
apesar de estar ali, aquilo é comentário. E nós constituímos o livro de Fides, isso é comentário de Cadeco, é comentário do ser humano, que vale a resposta do Fides da Verdade. Que aquela ali foi transcrição do que foi falado, e não um desenvolvimento de ideia a partir do que alguém falou. Compreendeu? Mesma coisa o Bhagavad Gita. Você lê o Bhagavad Gita é uma coisa. Você vai ouvir o mestre Hindu falando do Bhagavad Gita é outra coisa.
Mas a massa está questionando a legitimidade do que está escrito. Porque eu posso colocar, eu, Bruno, colocar, Jesus disse,
Ibiribiri Bororó. Pode, mas você não vai conseguir. Tem certeza. Então, se você quer saber, eu só lhe digo. Viva! Livro do Espírito cheio por o caderno, Bhagavad Gita com o Bhagavad Pulanga, que é a base do hinduísmo, o Sutra Budista e o livro do Espírito, acho que já falei, deixa. Só isso. Ué, joga fora. E tem mais, na hora que você aprender o que está escrito lá, joga fora tudo. Antigamente nós andávamos com o livro aqui, hoje em dia é minha.
É, por exemplo, vindo aqui, a gente tem um entendimento sobre essas coisas que estão lá, que você nem pode ir extremamente bem, porque são três livros livros. E assim, dizer que entendi algo desses três livros, perto do que eu estou entendendo aqui.
Grande pergunta. Você vindo aqui tem uma compreensão, você lendo sozinho você tem uma compreensão, outra compreensão. Deixa eu lhe falar uma coisa. Que é um livro? É uma história, mesmo que não curte história, com princípio, meio e fim. Então você tem que ler tudo como uma coisa só. Você não pode, num ponto, ler uma coisa, no outro ponto, ler outra. Então, para você poder tirar as polpas dos nomes do que o Cristo está falando numa parábola, por exemplo, você tem que ver a outra. Se aqui Cristo, se no livro dele, o Deus dá os animais para alimentar o homem, se mais tarde alguém disser que não pode comer carne, você diga, pera aí. Essa interpretação está errada. Por quê? Porque feriu algo que já está. Quando nós estudamos o livro do Espírito, a primeira pergunta fala em causa primária de todas as coisas. E eu, na hora que comecei, disse, a partir daqui não pode haver outra causa. Por quê? Porque a primeira questão. Qualquer outra coisa que você entenda que seja causado por outro que não deu, criou a primeira questão, tirou toda a lógica. Reveza não o que está escrito, porque nós estudamos todas as perguntas, com exceção da escala do Limpinho, nós estudamos todas as perguntas sem mudar uma palavra. Mas adaptando o entendimento daquilo de acordo com o que já tinha sido dito antes. É por isso que você chega, você não entende, porque você lê cada coisa isoladamente.
É como se eu não tivesse lido, acho que eu vou ler agora.
Eu ia perguntar, você já perguntou?
Não, eu ia perguntar para você o seguinte, sobre a relação de Jesus e Cristo.
Não vamos entrar nesse detalhe agora, por favor, senão nós vamos perder o foco. Nós só falamos do que é Deus, eu ainda quero saber o que representa Deus para você. Até depois eu respondo essa, se você quiser, se você faz curiquito dentro da capinha, eu faço o mando para você.
Aí, quando você falou que era para jogar o ensinamento fora, de qual Deus?
Deus
me confundiu completamente.
Jesus não deu nenhum ensinamento, todo ensinamento é de Cristo. Jesus só falava quando dizia, estou com fome. Jesus só falava quando dizia, quero fazer com fome. Mas todo ensinamento que está na vida é difícil. Segundo detalhe, o que representa Deus para você na sua vida?
você vive a partir de uma inteligência suprema? Você vive a partir de uma causa primária? Você vive a partir de uma onipotência, onisciência, onipresença, justiça e amor? Então Deus não representa nada para você. Deus é apenas um discurso na sua boca. Como é que você quer se aproximar de Deus se Deus é apenas um discurso? É por isso que eu fiz essa pergunta e por isso nós vamos fazer muitas essas perguntas daqui para frente. Analise o que representa Deus para você. Porque só na hora que você vê que Deus não representa nada para você, é que você vai poder buscar Deus. Porque senão você ainda acha que tem Deus, que está com Deus, que é puro e santo porque não come carne, que é puro e santo e melhor do que os outros porque faz trabalho mediúnico. Você vai, você cura. Terceira pergunta que eu tenho feito: quanto tempo você tem para Deus? Quanto tempo você tem para a inteligência do tempo? Ou seja, quantas vezes você nessa vida abre mão de não julgar o outro? Quantas vezes você abre mão do seu ganhar para que o outro ganhe sem benefício uma injustiça? Quantas vezes por dia você abre mão do sentir chamado pelo outro, ou seja, que o outro lhe elogie, que o outro lhe dê a fama? Essas vezes que você faz essas coisas, às vezes você tem, é o tempo que você tem que fazer outro sentido. Ainda vive que é o que você vai fazer. Desculpa, é. Ainda acho que chegar a Deus é vir aqui. E da ato que chegar aqui, chegar a Deus, é ir a um centro espírita, é ir a um templo, é ir a uma igreja católica, é fazer meditação, é fazer o trabalho mediúnico, é doar comida para os pobres. Eu já pensei de dizer que a missão de se aproximasse de Deus é dar comida para os outros, que isso se aberta o restaurante. Ao invés de sair pegando.
Amanhã eu vou trabalhar. É como a maioria aqui. Como é que
não, amanhã você não vai trabalhar.
Não?
Não.
Fazer o que amanhã? Tá, eu pretendo.
Qual é seu nome?
Danilo.
O Danilo vai trabalhar amanhã. E você?
Eu vou assistir o Danilo trabalhando.
Não. E você? Enquanto o Danilo trabalha, vai fazer o quê? Já que você se diz um buscador de Deus?
É.
Vai fazer o quê?
Eu enquanto Danilo?
Não.
Não entendi.
Então vamos entender. Muita calma, não tem problema nenhum.
Tá bom.
E não precisa brilhar porque o senhor leva.
Não. É que eu ia fazer uma pergunta.
Eu sei, mas a sua pergunta ia ficar inválida por causa disso.
Tá bom.
E eu vou responder ela. Antes que você invalide ela.
Tá bom.
Você? E o Daí?
Certo.
Você? Aquele que você não sabe quem é.
Certo.
Daí? Aquele que pensa, que age, que é, está e faz.
Certo.
Tá certo? O Danilo vai trabalhar.
Certo.
Você, aquele que você não sabe o que é, o que vai fazer?
Assistiu o Danilo de Paraná.
Não. Pia?
Não sei.
Ah, aonde era aquela segunda casa que você tem? Aquela segunda casa que você teve na Piracicaba, onde era?
Lugar?
É, qual o nome do lugar lá?
Isso.
Neste lugar, antes de vocês fazerem lá atrás, que vocês faziam reunião lá naquele catinho que a sua filha foi embora, lá atrás do o pequenininho me fez uma pergunta que eu vou dizer, pra, vou usar agora para falar para ele. O pequenininho me perguntou: Joaquim, como é que eu faço para me aproximar de Deus? E eu disse para ele: zele pela sua relação com Deus. Vocês não dão a mínima para a sua relação com Deus. Vocês não têm o menor gelo pela sua relação com Deus. Deixa qualquer coisa humana e afastar de Deus. Quebrar todos os ensinamentos de todos os mestres num minuto só. Então, enquanto o Danilo vai trabalhar, zele pela sua relação com Deus. Como não deixando o Danilo ser o criador da realidade que você está vivendo?
E como que é isso?
O Danilo olhou para aquilo ali e não gostou. Eu vou zelar pela minha relação com Deus, eu não vou entrar nesse não gostar. O Danilo está se sentindo mal porque está no ônibus cheio. Eu vou zelar pela minha relação com Deus e não vou deixar o sofrimento de eu estar num ônibus cheio. Não, não foi indireta, foi direta. Não vou deixar o relacionamento, esse ônibus cheio, afetar o meu relacionamento com Deus. O meu vizinho está com a música alta. Eu não vou me incomodar com isso, porque eu estou zelando pelo meu relacionamento com Deus.
Mas
se eu falo fé, vocês vão gritar:
eu não sei o que é fé, eu não sei o que é fé, não tem como ter, não tem como bater.
Agora tem.
Isso é fé.
Eu sei que é fé, isso é entrega com confiança.
Faça uma
oração antes do almoço. Ah, grande coisa, ele recita poema. E aliás, não é ele, é o Danilo que recita. Porque enquanto o Danilo está recitando, ele não está nem aí para Deus.
Mas zelando essa relação com Deus, você faz assim do Danilo não fazer criar.
Não! O Danilo vai fazer o que tiver que fazer. O Danilo que se dane. O Danilo que chofa. O Danilo que passe pelo que ele tiver que passar. Eu não estou nem preocupado com o Danilo. Porque minha preocupação é Deus.
O Danilo reclamou que o ônibus está cheio.
O Danilo reclamou que o ônibus está cheio. Eu vou entregar com Deus. O Danilo vai continuar reclamando. E eu não vou sofrer o sofrimento do Danilo reclamando. Como é que é? Peraí.
Eu acho que muitas vezes eu faço isso sem saber.
Você acha que muitas vezes você faz isso sem saber. Eu respondo para você que cada vez que você soube, não fez.
É. Entendi. Cada vez que eu soube, eu fiz o quê exatamente?
Por favor, você está Jesus como se fosse uma coisa apavorante? Mas foi assim que o Cristo viveu. Foi assim que o Cristo ensinou a viver.
Aí que vem o grande problema, que é uma conversa que nós já temos de lá atrás, e que vamos dizer que muitas entidades já leram, muitas entidades já ouviram, ação maravilhosa e... guardou aonde? Uma gaveta no www. A humanidade odeia Jesus Cristo. Ninguém quer viver como ele viveu.
O meu Jesus mais assim, é que quando fala falando aqui, essa, a impressão que dá é que a gente não tem o que fazer.
Nós não tem mesmo.
Obrigada. Tem que tentar, né?
Tem que tentar. Entendeu? A única coisa que você pode é tentar fazer. Quando conseguir, conseguiu. Quando não conseguir, não conseguiu. Agora, eu te garanto que cada vez que você consegue, você fica em paz, você fica harmonizado. E essa paz e essa harmonia é o estar com Deus. E tem uma outra coisa do seu Jesus também. Buraco é mais embaixo. Não basta simplesmente aprender a voluntar, não basta aprender a dar baixo, não basta fazer o trabalho espiritual, tem alguma coisa a mais. Sim, estamos de reforma íntima. Que não tem ninguém, nenhuma religião, que lhe diga, você tem que se mudar. Ela só diz, olha, esse aqui é o chefe. Mas quando você erra, ela diz, não, deixa falar, deixa falar. Não adianta deixar falar, porque sabe o que é deixar falar? Perder a encarnação.
Joaquim, e quando a gente for aplicar então a psicologia e martelar tal, com a verdade da pessoa, e acabar com o sofrimento da pessoa,
você acha que você vai estar dando prazer, mas mesmo que você dê, isso também foi uma coisa que eu respondi, que me perguntaram, de pelo que parece, nós só conseguimos evoluir na dor, mas não deveria também estar, assim foi desse moço, não deveria buscar até a evolução nos momentos que a vida está boa? Eu digo sim, você deveria, mas veja, você deveria buscar todo comigo. Mas e você ainda não sabe diferenciar fazer de mentalidade. E tem mais, você nunca vai levar no fazer, que se ainda é peso ao ambiente humano, de fazer trabalho. E como esse não é um mundo ainda de regeneração, mas só de provar que você quer, pelo menos na hora que você está tomando sua paulada, você tem. Vai, já provou que você quer. Só isso. Agora, no outro mundo, sim. No mundo de regeneração, aí você vai já se libertar tanto do prazer quanto da dor. Você, quando falou agora, me levou uma mocha que vinha muito aqui. Na última vez que ela veio, ela já não sabia mais o que ela vinha aqui, ela se desabafou. Joaquim, quando eu estou aqui eu te adoro, quando eu saio lá para fora, eu te detesto. Porque começa a ficar dentro de você alguma coisa a mais a fazer. E como lá fora você não está incentivado a fazer, você não faz. Aí quando chega aqui, vem as oportunidades que perdeu. Isso é o que acontece com o espírito quando sai da carne. Ele vai ver todas as oportunidades que teve, vai ver como ele reagiu humanamente, e aí vai dizer, meu Deus, olha o que eu fiz. Aí Deus diz, calma, meu filho, tem outra coisa, volta para lá.
Você comparou a encarnação com o que aconteceu.
Lembra daquela moça que até o roxo passou a frente dela, que ela disse, Joaquim, eu não te aguento quando eu estou lá fora. Aqui eu te adoro. Mas por que ela não aguentava? Porque chegava lá fora, ela não queria se libertar demais. Aí ela ficava com raiva de mim, porque ficava a lembrança de que ela tinha que se mudar. E isso é o que acontece com o filho.
quando ele sai da carne, ele vai assistir a vida dele. Na verdade, não vai ver ele de transando com a esposa. Vai ver os momentos da vida dele com relação ao desejo de pobre que ele pediu. E vai ver quanto ele deixou de fazer. Mesmo tendo se comprometido a fazer.
Mas aqui, isso não tem muito para nada. Na própria encarnação que olha para o passado, não tem tanto isso.
É, alguns têm, outros não têm, então nós nem fala. Mas isso acontece com todos que acabaram. Essa é a importância dessas três perguntas. E essas três perguntas se tornam sementes, urgentes, de vocês fazerem. E essas três perguntas ajudam a reforçar a ideia da comunidade, a ideia do contato entre vocês. Porque aí fora, todo mundo vai lhe ajudar o Deus material, o Deus mental, inclusive os livros. Ninguém vai lhe puxar para esse Deus. Não critiquei, é o livro que é, vamos dizer assim, a base de todo conhecimento religioso. O resto é intenção, é ideia, porque ali é a fonte. Se você pode beber na fonte, por que você vai beber uma água encanada? O cano, o mais limpo que ele esteja, ele contém sujeira. Então não é indicação, essa é a fonte.
Não
estou falando de comunidade física.
Não, mas a gente, de certa forma, tem
a comunidade é um grupo de seres que comungam de um mesmo ideal, de uma mesma filosofia de vida.
Não, mas
tá, tá certo isso?
Sim.
Então veja, isso tudo aqui é uma comunidade, mesmo que não more tudo. Você pode usar deles sem precisar trabalhar junto. Eu acabei de dizer no início, de você está com um problema, liga para ela, pede ajuda a quem comunica da sua mesma ideia. Por quê? Porque aí você vai ter um direcionamento dentro daquilo que você está afim, que você tem afinidade. Agora, para você especificamente, eu não entendo isso. Você reclamar que não se reúne com comunidade.
No meu caso, eu não me reúno.
Você se reúne quando? Uma vez por semana? Uma vez por mês?
Não, meu irmão, qual
o
desejo
de uma
comunidade?
Hã?
Eu e ele.
Isso. Você tem a comunidade com ele. Só que quando ele vai orientar, você diz, não, esse é o meu marido, não é um amigo que está me orientando. Aí você não aceita a orientação dele. Ao invés de você aceitar a orientação dele, você quer mudar a ideia dele. Você me diz aqui é quem diz. Você tem a grande oportunidade de ter uma comunidade 24 horas por dia.
Na floresta,
hein? Isso. Mas só que você não aproveita. Por quê? Porque se fez ao ser humano. Acha que ele está falando por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Quando na verdade ele está sendo instrumento do que você precisa ouvir.
E ao invés de ouvir o que ele fala, você vai criticar ele. Criticar aquilo. Deveria pensar diferente, deveria pensar isso, deveria pensar aquilo. Quando na verdade é uma comunidade azul, fala ele ajudar. Que vale para todos, que comum com o cajal. Este é a mesma coisa. Quando este abre a boca, a outra grita de lá. Olha o fanático falando. Não, está aí ajudando. Quando ela grita de lá outra coisa, ele diz, ah, porque ela não pega, fechamos aqui. E ela me ajudando. É o fator espelho, é a puxão espelho. Mas você não consegue por quê? Aí o inverso. Porque você sabe quem ele é. Por saber quem ele é, você quer que ele haja de um determinado jeito. Inversa, não. Eu estou falando para você porque foi você que me perguntou. Se ele falasse, eu falava a mesma coisa. Essa é a necessidade de vocês estarem com a filha. E escutar não é simplesmente o fato de reunirem aqui. Mas está um à disposição do outro. E o outro ouvir na função de espiritólogo, não de marido, não de amigo, não de conhecido. Porque isso, mesmo que se mantém a mesma materialidade, faz a pessoa estar em paz e harmonizado com a sua vida. Isso facilita o gelo na ligação com Deus. E só que para este nós vamos falar e voltar para a terceira parte. E quando eu falar da terceira parte, vocês vão entender o que eu estou aqui e voltou a falar isso. Eu não tinha falado de falar assim, vocês vão entender por quê. O cara deve ter falhado de dois do outro.
É pior que o Silvio Santos. Prender a atenção.
Se eu poluei da propaganda, como é que a AI vai vir aqui?
Ah, só para ter propaganda, tem que ser bom propaganda.
Ficou claro a questão das três perguntas? Querem um cocheiro de aqui? Esqueça essas três perguntas e botem no lugar que assim que vocês acordarem, vocês vejam. Que a mente não vai lembrar vocês disso. Não contem com a memória. Ah, o Joaquim falou, está na minha cabeça, agora eu estou. Porque ela não vai lembrar vocês disso. Aliás, ela vai desviar até o olhado, eu não sei se quer ver. E quando acordar de manhã, diga o que Deus vai representar para mim neste dia. Quanto tempo eu vou dedicar deste dia a Deus? Talvez assim vocês consigam ter uma vida com menos sofrimento. Não que não tenha acontecimentos que você chama de sofrimento, mas você vai passar por ele sem sofrimento. Tem uma coisa de... Alguém aqui tem inimigo? Tem alguém que fez a conta? Não, inimigo não é só aquele que levanta a arma contra você, mas aquele que diz que você está errado. Já é tratado como seu inimigo. Aquele que faz uma coisa que você não gosta. Todos têm, né?
Agora, Salomão já perguntou: se Deus é por você, quem pode chegar? O problema é que o seu Deus para você não é por você. Como levantou o moço ali, é fé, o problema é que você não confia em Deus. Confia na minha. Com confiar nela, quando ela diz que você sofreu, você.
Mas a impressão que dá é que assim, trabalhar, ter uma família, qualquer coisa que você fizer no mundo, você vai estar fazendo, ué, não é errado completamente. Você vai estar se desviando de Deus.
Tá toda a vida humana pode me desviar de Deus. Todo acontecimento da vida humana pode me desviar de Deus. Quando? Como pode me desviar de Deus?
Quando você não segue é o que você sabe nos ensinamentos.
Não. Quando você acha que você é um ser humano que tem experiências espirituais, ao invés de saber que você é um espírito, tendo uma experiência humana. A vida humana e a parte de Deus, quando você dá mais valor à vida humana do que a sua relação com Deus. Quando para você o mais importante é o salário no final do mês, e não a sua relação com Deus. Quando o mais importante para você é o seu filho, não a sua relação com Deus. Quando o mais importante para você é o seu trabalho espiritual, não a sua relação com Deus. Quando um acontecimento humano é mais importante para você do que o seu devo na relação com Deus, ela lhe afasta de Deus. Agora, quando você vive qualquer coisa humana tendo a sua relação com Deus como mais importante, ela não atrapalha de nada. Pelo contrário, é instrumento da sua compaixão.
Eu não entendi como zelar por Deus na sua situação.
Como zelar por Deus? Você está num ônibus lotado. A sua mente diz que aquilo é ruim. Se você aceitar que aquilo é ruim, você virou-se para o lado humano, não para Deus. Porque quem está com Deus está cheio de Deus.
O que eu fizer, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida.
Não, e... a sua vida fala dela que ela quiser. Você não faz nada na vida. A vida acontece debaixo dos seus olhos.
Sim. E enquanto ela acontece, eu me mantenho, eu sempre me mantenho. Eu me mantenho conectado.
E quando ela acontece, não importa o que ela acontece, eu sou Deus. Eu já disse uma coisa, eu vou repetir. Eu parei de falar porque as pessoas ficam achando. Eu falo para você não julgar o assassino, as pessoas acham que eu estou dizendo para assassinar. Eu falo que você não deve julgar o viciado, as pessoas dizem que eu estou falando para te viciar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você quer um grande exemplo? Todo Deus na veia. 24 horas de Deus na sua vida. Fora isso, eu vou lhe dizer uma coisa, meu. Você nunca vai ter paz. Sempre vai ter um problema que você vai precisar resolver para ter paz. Sempre vai ter uma coisa que você vai precisar fazer ou ter para ter paz. Ou seja, deixa eu ver, tá? Ou seja, sempre você vai ter uma obrigação e uma necessidade nessa vida. Se você quiser ter uma conversa sobre obrigações e necessidades.
Mas se achando que Deus é a causa primária de tudo, a gente passa a achar que tudo está certo.
Não. Quando você acha, quando você sabe que quando você achar não valeu nada. Quando você sabe que Deus é a causa primária, nada mais vai estar certo. Tudo vai estar perfeito. Porque se você tem certo, você tem errado.
Não existe, você não pode ter um certo, você tem um errado. Porque só é certo o que é contrário ao que você chama de errado. Está perfeito. Perfeito pela sua vida. É fruto de uma análise suprema, aplicando uma justiça perfeita com um amor sublime. Porque, viu?